Estamos de volta com o Temática, nesta terça-feira, 27 de dezembro, agora 11 horas e 9 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha o céu vai nublando e nós separamos um espaço aqui para falar sobre saúde infantil e também as campanhas de vacinação que são desenvolvidas aqui no Brasil pelo SUS. Desde 2015, o Brasil tem apresentado quedas frequentes na cobertura vacinal das crianças e também dos adolescentes. E agora, em 2022, a dimensão do problema virou uma preocupação ainda mais evidente, porque a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou o Brasil entre aqueles países em maior risco para a volta da poliomielite. E a Fiocruz também realizou um alerta que o único imunizante para cobertura vacinal ideal para controlar essa doença é a BCG, né? E que também protege contra a tuberculose. Enfim, aqui no Brasil tem esse problema aí porque a vacinação tem caído, né? Esse engajamento tem caído, as pessoas têm ido menos aos postos para se vacinar. E para nós falarmos da realidade aqui em Lagoa Vermelha, hoje recebemos o secretário municipal da Saúde, o senhor Eloir Morona. Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande prazer que estamos aqui para conversar nessa finaleira de ano, né? Trazer algumas informações a respeito da Secretaria de Saúde, especialmente agora falando a respeito da vacinação.
Pois é, secretário. De acordo com os dados do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, até o dia 20 de dezembro, ou seja, na semana passada, nesta mesma terça-feira, 60% da população havia completado o esquema vacinal com todos os imunizantes que são oferecidos no Programa Nacional de Imunizações. Esse número para nós aqui de Lagoa Vermelha e para vocês da Secretaria de Saúde veio como uma surpresa, porque ele não é o que acontece no município ou, de fato, veio para confirmar o que já é também uma tendência local?
Na verdade, ele não é nenhuma surpresa e nem confirma o que é a nossa realidade aqui, né, Ricardo? Na verdade, a gente tem acompanhado a dificuldade de todas as equipes. A gente vê nos grupos de que a gente tem dos secretários municipais, de todo o estado e também de fora do estado, de outros estados, a gente vê a dificuldade que as secretarias municipais de saúde de todas essas localidades têm para atingir as metas de vacinação. Não é o que se aplica em Lagoa. Né? Lagoa nós temos, e quando eu falo, e venho falando isso desde 2017, que nós temos uma equipe maravilhosa, né? E graças a essa equipe a gente tem batido todas as metas. Né? Lagoa Vermelha, então, hoje ela está com todas as metas batidas em todas as campanhas vacinais. Né? Tivemos muitas dificuldades em várias campanhas de vacinação, né? Mas graças mais uma vez a essa equipe que, se preciso for, vem final de semana, faz campanhas, vai atrás, faz busca ativa, e a gente tem conseguido atingir essas metas, né? Hoje, se a gente for olhar no sistema, vai aparecer lá abaixo ainda um pouquinho a questão da vacinação do HPV, que houve uma alteração, que antes os meninos eram só com 11 anos e agora é a partir dos 9 anos, né, junto com as meninas, porém nós já atingimos essa meta, porém o sistema não exportou, ou seja, não captou, não subiu para o sistema a vacinação. Então o número de vacinados em Lagoa está ok, está na meta, até um pouquinho acima da meta, mas no sistema ele vai aparecer ainda como abaixo, né? Então nós temos que ajustar, o pessoal da nossa parte técnica lá está vendo com o sistema que é o IPM, que faz essa exportação de dados para o Ministério, para ajustarmos, então, para aparecer tudo regular. A gente tem encontrado muita dificuldade, Ricardo, na questão de vacinação. Muita dificuldade, né? E a gente vê, quando fala em vacinação, a gente não pode deixar de falar do Covid, né? E nós temos aí um índice abaixo de 60% de índice de vacinação completa do Covid. Né, crianças assim que foram liberadas, crianças com comorbidades, a adesão foi muito baixa, baixíssima. Né? Então a gente tem dificuldade de completar esses ciclos vacinais, principalmente do Covid. Mas nos outros, a gente tem atingido as metas com um esforço sobrenatural da equipe.
Para a gente ter uma noção, secretário, a meta ela fica muito distante do que se tem em nível nacional? 60% está abaixo da meta, mas a meta ela gira em torno de quanto?
90% a 95%
então é bem da alta,
população,
né?
Base. É. Você veja assim, há um estudo, né, há um levantamento baseado nos dados do IBGE e também do Ministério da Saúde, de qual o número de cada população. né? A gente pega lá idosos. O que é considerado idoso? Acima de 60 anos. A Lagoa Vermelha tem X número de pessoas acima de 60 anos. Baseado nesse número é que vem as doses de vacina para nós, né? E aí, então, você tem que bater. Vamos lá, vamos botar números imaginários. Eu não tenho os números aqui, mas vamos botar números imaginários. Nós temos 1.000 pessoas acima de 60 anos. Virão 1.000 doses de vacinas e nós teremos que vacinar pelo menos 950, 95% da meta. A meta seria 95%, 950 pessoas. O que acontece? Em alguns dados a gente não tem essa população, né? E aí a gente tem que comprovar, ó, nós não, em vez de 1.000 nós temos 900. E aí já você comprova para o Ministério e aí vacina dentro da meta estabelecida. E em alguns outros casos, como foi o caso da poliomielite, se você for ver lá, nós ultrapassamos 100% de vacinação. Né? Como é que pode ultrapassar 100%, né? Uhum. Deu 107%, se não me engano, né? O número de vacinação. Justamente por isso. Porque nós temos, então, mais crianças nessa faixa etária do que o IBGE e o Ministério imaginam que nós tenhamos.
Os dados estavam desatualizados, né?
Na verdade, desatualizados. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, vêm morar em Lagoa, mantém seu cartão SUS em outro, então, ou estão de passagem em Lagoa e você acaba vacinando essas pessoas, né? Essas crianças. E então, a gente ultrapassou a meta, né? Com méritos. Inclusive, recebemos uma menção do Ministério Público, né, por ter ultrapassado, por ter atingido a meta, cidade amiga da vacina, né? E a gente tem buscado. E quando a gente estava ali na faixa dos 60%, parece que é assim, ó, até os 60% vai que é uma beleza, né? Que são aquelas pessoas que se importam realmente, que estão sempre conferindo a campanha de vacinação, conferindo a carteirinha vacinal. Chegou nos 60%, para atingir os 95%, aí é uma loucura. Né? Aí tem que se fazer campanha especial, tem que vir na rádio várias vezes, bater na tecla, às vezes tem que fazer busca ativa, tem que ir nas escolas, tem que mandar lembrete para os pais, tem que mandar bilhetinho, né, para que levem as crianças. E a gente faz isso. Né? A gente vai nas escolas, se preciso, vai nas casas. Né? Muitas situações, as pessoas, principalmente da vacina da gripe, são acamadas, a gente vai vacinar em casa. Né? Então, a gente tem que correr atrás. Né? E correndo atrás, a gente consegue, então, bater as metas, mas não sem muito esforço.
Tem esses 35% aí que são complicados, então, de serem alcançados, secretário. Nesse sentido, são pessoas que não estavam organizadas, não tinham, de fato, a informação a respeito da campanha, ou algumas delas também desacreditam na eficácia das vacinas?
Eu acho que é um pouco de tudo, né, Ricardo? Um pouco é a descrença na vacinação, o que eu acho uma tremenda bobagem, né? Deixar bem claro, que a vacina salva vidas, né? Um pouco é a correria do dia a dia, eu deixo para amanhã e acaba deixando para o último dia, às vezes esquece do último dia, né? E um pouco também de desinformação, né? Aquela pessoa que não acompanha diariamente a carteirinha de vacinas, ou às vezes a pessoa não tem, até devido às atribuições de trabalho, não tem possibilidade de estar acompanhando as redes sociais e as mídias, né, jornal, rádio, enfim, e acaba desconhecendo. Então, às vezes, nós temos que utilizar até carro de som. As pessoas ficam bravas, porque às vezes a gente passa no carro de som no domingo de manhã, né? Mas, às vezes, é o que a gente consegue fazer, né, para atingir aquelas pessoas que não foram atingidas pelo rádio, pelo jornal, pela revista, pelas redes sociais. Enfim, nós temos que lançar mão de tudo isso aí. Às vezes, ainda mais o bilhetinho na agenda da escola, mais o bilhetinho na escola. Então, é bem difícil de bater a meta, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Graças a Deus e a competência das equipes. Outro fato que colabora muito, que tem colaborado muito, Ricardo, para a obtenção desses números, principalmente atingir as metas, é a questão da descentralização. Né? Desde 2017 nós buscávamos essa questão de descentralizar, até porque a Malvino lá na Central de Vacinas e na época era a Silvia também, que trabalhava com ela lá, hoje é a Chay, né? Elas eram sobrecarregadas, né? Porque era apenas em um local que se fazia as vacinas de rotina, algumas campanhas eram só lá, né? Então, algumas campanhas eram descentralizadas, outras não. E desde que assumimos em 2017, nós tínhamos a ideia de descentralizar, de levar cada vez mais a saúde e a prevenção próximo das pessoas. Até para que não haja desculpa, né? Uhum. Ah, eu não fui vacinar no dia da campanha porque estava chovendo e era muito longe da minha casa. Né? Então hoje todas as unidades de saúde conseguem aplicar todas as vacinas, né, para as crianças, inclusive a vacina da gripe, né? Que hoje a gente pensa assim, ah, é só na campanha. Aquela pessoa que não fez a vacina da gripe, olhem bem, que não fez a vacina da gripe pode fazer a qualquer momento. Porém, como a vacina da gripe tem uma validade de um ano, aquelas pessoas que já realizaram, irão realizar a partir de abril de 2023. Então, vocês podem buscar as informações nas suas unidades. E aquela pessoa que já fez a vacina da gripe, não é bom que faça novamente. Então, é bom que aguarde um ano, né? E assim por diante. E o esquema vacinal do Covid, né? Que é interessante nós mantermos em dia, né? Que as pessoas procurem as suas unidades, conversem, né? Está muito próximo, está fácil de você, na passada do trabalho, a maioria das unidades tem horários diferenciados, a maioria fica aberta.
Chega a vacinar em todos os postos de saúde aqui do município?
Todos os postos de saúde vacinam, todas as unidades básicas de saúde, né? Certo. Menos o ambulatório, que o ambulatório ele é centro de especialidades. Né? Mas a nossa intenção é que assim que nós possamos mudar o ambulatório para o postão, né, que o ambulatório vai funcionar no postão, ele também tem uma sala de vacinas, e aí então nós vamos desafogar ainda mais a questão da central de vacinas lá, né, deixar elas mais no controle burocrático mesmo, para poder fazermos um trabalho tão bem feito como tem sido feito até agora.
Certo. O senhor falava aí que o sucesso da campanha de vacinação, das campanhas em Lagoa Vermelha, se dá ao trabalho dos funcionários, do engajamento das campanhas. Eu vi na imprensa nacional as pessoas cobrando mais do governo federal para essas campanhas. Eu imagino que em cidades maiores, capitais, seja mais difícil, né, de fazer esse trabalho parecido com o que se tem em Lagoa Vermelha. Falta um pouco mais também de ajuda de nível federal, para que os municípios acabem vacinando mais, secretário?
Eu acredito que não, Ricardo. Assim, no meu entender, e pode ser que eu esteja errado, no meu entender, o governo federal tem que publicar nas mídias maiores, né, TV e rádio, né, fazer as publicações legais e garantir que os municípios tenham vacina. Né? Se eles fizerem isso, o município e o estado dão conta dessa publicidade e de correr atrás. Nós temos uma equipe de agentes de comunidade de saúde muito boas, que se preocupam com seus moradores, né? Que vão nas casas, que conferem as vacinas. Mas nas cidades maiores eu acho que é um pouco mais difícil. Né? Então você é aquele corre-corre, não tem como você manter um posto de saúde muito próximo, os bairros são muito grandes, né? Mas eu acredito que assim, ó, o governo federal nos garantindo que não vai faltar vacina e fazendo aquelas campanhas de abrangência naquele local onde não pega rádio, onde não tem internet, que a pessoa tem sinal de TV, por exemplo, né? É bem importante. Uma coisa que eu achei que faltou bastante foi as campanhas, né? De vacinação que foram proibidas por algum motivo, acho que devido ao período eleitoral, que o ministro da Saúde não pôde fazer, né, o seu pronunciamento. Então, enfim, lei eleitoral a gente não discute, lei a gente não discute, a gente cumpre. E então, eu acredito que para essas localidades onde tem um pouco mais de dificuldade de acesso, principalmente às mídias digitais, esse anúncio do ministro ou a publicação, enfim, essa fala do governo federal, ela chega e aí sim a pessoa vai procurar então seu agente de saúde, a sua unidade básica para fazer a vacinação.
Pois é, são vacinas gratuitas que tem pelo SUS, protegem contra 20 doenças. No Brasil, o dado não é muito animador porque 40% das crianças não foram vacinadas contra todas essas doenças. Aqui em Lagoa Vermelha, felizmente, batemos a meta então para todas elas. No Rio Grande do Sul e também na sexta coordenadoria, nessa conversa que o senhor tinha com outros secretários, Eloir Morona, qual é que é a realidade? Porque há uma preocupação que essas doenças que estavam erradicadas voltem a surgir e preocupar, né?
É a mesma preocupação daqui de Lagoa, né? Correr atrás, fazer busca ativa.
Tem conseguido.
Eles têm conseguido. Eu acho que a maioria dos nossos municípios são municípios engajados. Eu tenho mais contato então com o pessoal da região 18 das Araucárias, são 22 municípios, né? E a gente tem visto que com muito esforço das equipes eles têm atingido as metas também. mas fica cada vez mais difícil, né? Porque você veja assim, ao município tem recaído cada vez mais funções, mais atribuições, né? E a gente tem que desprender, às vezes, funcionários para correr atrás dessa vacinação. E como você falou, a Organização Mundial de Saúde já colocou o Brasil como possível país de reentrada de doenças que estão erradicadas. A poliomielite é uma, né? Nós tínhamos o sarampo erradicado, né? E tivemos a reentrada do vírus do sarampo. Por quê? Porque relaxamos na vacinação. Né, relaxamos na vacinação. E aí, a partir do momento em que houve o êxodo de alguns países da América e até de outros países de outros continentes para o Brasil, o vírus reentrou, encontrou crianças e pessoas sem cobertura vacinal, e aí nós já sabemos a história, né? Sabemos como o vírus age, temos aí a Covid, né, que está em alta novamente, como ele passa de pessoa para pessoa, como ele se dissemina rapidamente e onde ele encontrar pessoas desprotegidas com a cobertura vacinal, vai afetar. E aí, então, já vai um outro passo, que é a questão de colhermos, ou, digamos assim, de tratarmos as consequências. Infelizmente, as consequências da poliomielite são consequências muito graves e a gente torce, apela para que as pessoas façam a vacina para que não precisamos depois tá chorando sobre o leito derramado.
É que a gente tem uma geração que nem não viu ninguém com poliomielite, talvez isso também acabe afastando um pouco as pessoas de entender o real perigo. A poliomielite, ela causa paralisia, né, secretário? É uma doença que muito triste, afeta a forma corporal dessas
pessoas. Inclusive pode levar à morte, né? Pois é. Afeta a locomoção, deixa a pessoa com dificuldades de locomoção, a mobilidade fina, né, e tudo mais. É uma doença e, infelizmente, não tem cura, né? Então, a grande arma que nós temos são as gotinhas, né, que as pessoas devem buscar. E outras coisas mais, né? Você veja assim, ó, nós temos uma doença que foi erradicada, que é a varíola, né? E durante o período de vacinação, que nós fizemos a vacinação para erradicar a varíola foi erradicada no mundo, né? Posterior a isso, esse ano surgiu a varíola dos macacos, que é o monkeypox hoje que se chama, né? E aquela cobertura vacinal ajudou a segurar a disseminação dessa varíola, né? Então você veja a importância de você manter a cobertura vacinal das pessoas, né? Todas elas têm a vacina do tétano, né? As gestantes têm que fazer a vacina do tétano, as pessoas têm que manter a sua cobertura vacinal. A gente está exposto sempre a vários acidentes que podem levar a essa questão, né? Então, são diversas questões e que você colocou muito bem e que são gratuitas. Você veja bem, nós temos uma equipe preparadíssima. Nós temos uma vacina que são as melhores do mundo e que são gratuitas. Nós temos disseminação da informação por rádio, TV, jornal e mídias digitais. Por que que nós não estamos atingindo a cobertura vacinal? Por que que no país não está acontecendo? Se em outros países as pessoas pagam verdadeiras fortunas para ter acesso a essas vacinas, por que que nós não estamos tendo acesso? Será que não está faltando que cada um faça a sua parte também? Né? Eu acho que sim. Eu acho que vai de nós cada vez mais chamarmos a nossa responsabilidade. E aqui eu falo de uma outra doença que logo, logo vai estar em voga e logo, logo eu estarei aqui falando, que é a dengue. Né? Se você perguntar para 10 pessoas, as 10 pessoas vão saber como é que se previne a dengue. Uhum. Né? Ou seja, a função do Estado chegou a essas pessoas, que a função do Estado é prevenir ou levar informação. Então, a função do Estado, e aqui eu digo Estado como um todo, município, Estado e governo federal. A informação chegou, né? A função. Agora, virar latinha, olhar ralo, olhar água parada, isso vai de cada um. E por que que nós continuamos tendo dengue no Brasil e cada vez mais número de casos e cada vez mais número de mortes? Quem que não está fazendo a sua parte?
É, falta um compromisso pessoal e coletivo. E a mesma coisa da Covid, né, secretário? Usa o álcool em gel, usa a máscara, O senhor lembra, né? Tínhamos festas aí acontecendo e as pessoas iam para a festa e ninguém estava nem aí. Então, um pouco da cultura, talvez, aqui do nosso povo. Secretário, tem algumas perguntas aqui.
Vamos lá.
E eu vou aproveitar para fazer, porque daqui a pouco vamos falar também sobre vacinação infantil. Secretário, já fiz a quarta dose da vacina contra a Covid. Eu preciso fazer de novo? Já faz 6 meses. É a nossa ouvinte, a Ceni, que pede aqui, a Ceni.
Não, ainda não. Não está liberada a quinta dose, ou seja, a dose de 2023, provavelmente você fará em 2023. Assim como nós comentamos em outras ocasiões, né? Provavelmente a vacinação ela seja anual, a vacinação do Covid. Porque ela já é uma doença endêmica, né? Ela deixou de ser uma pandemia, ela passou a ser uma doença endêmica. E como a gripe ou como outras doenças, você vai ter que vacinar. Hoje já no mercado, e o Brasil é pioneiro nisso, né? Já o Ministério da Saúde já acenou de ter recebido doses da vacina bivalente. Nós ainda não recebemos no município, mas vamos receber. Ou seja, o que é a vacina bivalente? São vacinas do Covid que previnem contra a cepa original e contra variações da Ômicron. Então, já temos essa bivalente. Provavelmente, no futuro, nós vamos ter a trivalente, tetravalente e assim por diante. Então, a pessoa que já fez a quarta dose está com um esquema vacinal completo, deve aguardar para fazer a sua dose de reforço no ano posterior.
Legal. Tem dois ouvintes também aqui que eles pediram a mesma coisa. Como está a situação do Covid e de internados aqui em Lagoa Vermelha?
Questão do Covid, muitos casos, tá? Uma média aí de 25 a 30 casos diários de Covid, muito leves, não temos nenhuma pessoa internada, né? O que a gente vê nos relatos, principalmente das pessoas de outros municípios dos dados epidemiológicos, é que essa cepa, essa onda que nós temos são casos mais leves, o que tem ocasionado um maior número de casos. Porque às vezes a pessoa nem sabe que está com Covid. Né? A pessoa está com uma dor de garganta, uma coriza leve, e não dá bola e acaba passando e acaba contaminando mais pessoas. Em via de regra, veja bem, via de regra, os casos têm se restringido a isso. Dor de garganta, dor no corpo e uma coriza. Né? Não tem afetado tão profundamente como antigamente a parte respiratória. Por isso, a disseminação muito grande dos casos. E aí vai o meu apelo nessas festas de fim de ano. Agora, principalmente na virada do ano aí, ou nas férias, né? Se você vai visitar seus parentes e você está sentindo um leve arranhar na garganta, uma coriza diferente, uma dorzinha no corpo, vá até a sua unidade de saúde, converse com seu médico, com a enfermeira, faça o teste antes de viajar.
De graça? Né?
De graça, gratuito os testes. E hoje tem também, mas eu não tenho acesso à unidade de saúde, tem os autotestes que podem ser adquiridos nas farmácias, né? Faça o teste antes de viajar, né? Se você tem sintomas, né? Eu vou visitar minha avó, quero testar, mas não tenho nada, nenhum. Aí também existem critérios que devem ser seguidos para que se faça o teste, né? Mas é importante que você... estou me sentindo... Estou um pouco resfriado. Sempre a gente tem uma desculpa, né? Fui lá na rádio, o ar-condicionado estava nas minhas costas. Eu estou amanheci meio mal da garganta. Gente, vamos usar máscara até que a gente possa comprovar se é só o ar-condicionado mesmo ou não. Yeah. Né? A gente tem casos assim de pessoas, inclusive, da Secretaria de Saúde, que não estavam sentindo absolutamente nada. Mas, tive uma irritaçãozinha na garganta e uma coriza, né? Colocou máscara e diz, olha, tô assim, testaram positivo.
Ah, é?
Né? Então, como são casos com menos, digamos assim, menos virulência, né? Está disseminando muito mais. Então, nós temos hoje aproximadamente 110 pessoas ativas e nenhuma internada.
Que bom. Nossa, né? Excelente dado, né, secretário? Lembrando do que a gente tinha antes... É muito positivo.
Eu não gosto nem de lembrar daquela época, sabe? De você correr atrás. Então, assim, é o vírus que ficou mais fraco, talvez? É a vacina que esteja fazendo efeito? Sim, com certeza está ajudando. Então, a gente tem que manter, né, essa pegada, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu me vacinei e peguei Covid. Gente, é uma vacina muito nova. Ela vai ter as suas brechas ainda, ela não vai, mas ela está fazendo o seu papel.
É, deu para ver, porque não tem 100 pessoas com Covid, nenhuma internou aqui em Lagoa Vermelha, nenhuma morreu.
E o que a gente vê, assim, dos óbitos que a gente vê, que são anunciados, muitas pessoas morrem com Covid, mas não de Covid. Uhum. Ou seja, são pessoas que têm comorbidades muito exacerbadas, né, problemas de saúde muito sérios e que acabam pegando Covid, né, e que acabam falecendo com Covid e não pelo Covid.
Serve como um agravante aí.
Exatamente.
Tem outras perguntas aqui também, secretário, muitas ainda relacionadas aos Covid. A ouvinte lembra aqui do risco de ir às praias, né, também para Covid. A vacinação e uso de EPI é recomendado. Bom dia, quando liberam a quarta dose para menos de 40 anos? Acho que hoje ou ontem saiu para quem tem mais de 40, né?
Exatamente. São muitas vacinas e muitas faixas etárias, né? Eu não vou saber sempre quando está liberado. Então, assim, ó, é muito importante que você mantenha um contato com a sua unidade básica de saúde, né? A unidade básica de saúde é para dar informações, é para trocar ideias também. Então, a pessoa que tiver qualquer dúvida pode ligar na sua unidade básica de saúde e dizer, olha, quando é que vão liberar? Já liberaram? Não liberaram? Né? Tá, em que idade está a quarta dose? Até para que a gente possa manter o calendário vacinal.
É, a princípio aqui no Rio Grande do Sul vai começar para quem tem 40 anos ou mais. Essa é a recomendação que está passando a ser difundida aí pelo governo do estado. Uma outra ouvinte aqui fugiu um pouco do tema, mas eu vou fazer essa pergunta. Ela pede para o secretário se já tem dermatologista pelo SUS. Diz que acabou de ligar o rádio.
Nós temos uma condição muito especial na questão da dermato, né? Porém, mais uma vez, como eu falei para você, que o município vem abraçando cada vez mais, o município contratou uma dermato, né, que está fazendo atendimento em Lagoa Vermelha, uma quantidade de consultas muito grandes, mas nós estamos conseguindo atender a parte da nossa demanda com essa contratação. É um profissional que é bastante difícil de você contratar, a gente conseguiu contratar, ela atende no Hospital de Lagoa Vermelha, né? Inclusive aquelas pessoas que queiram fazer consultas não SUS, podem agendar no hospital, ver lá o dia que ela vem. Ela deve estar fazendo as consultas sociais ou consultas fora do SUS também no hospital, porque a gente possibilitou que essa profissional viesse.
Pelo SUS tem que encaminhar com o médico
O clínico geral vai encaminhar, né? E aí então tem que colocar a urgência, o porquê que é urgente, tudo mais, para se passar para essa dermato, então, para a gente poder fazer a consulta. Nós temos sim, então, na verdade, atendendo pelo município, com pagamento pelo município dessa profissional aqui em Lagoa Vermelha também.
Infelizmente, o nosso tempo já estourou aqui, secretário. Quero agradecer mais uma vez a sua presença em vir até a Rádio Cacique e prestar esses esclarecimentos que são sempre importantes. A rádio também fica à disposição.
Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a oportunidade de levar aos mais longínquos rincões do nosso município as informações e fazer um apelo aqui, não como secretário, mas como morador e como pai, né, que nessas festas de final de ano a gente tenha muito cuidado, nas férias a gente tenha muito cuidado, questão da água, né, de piscinas, rios, lagos, açudes, questão do trânsito, né, muitas pessoas com fraturas, os hospitais de referências estão lotados, nós temos pessoas aí com 5, 10 dias aguardando transferência para fazer cirurgia com perna fraturada e não há vagas, está lotado. Então, muito cuidado, muita prudência, porque no dia seguinte a vida segue, né? No dia seguinte a festa, tem pessoas que nos esperam, pessoas que amam a gente, que precisam da gente, então a gente tem que ter muita prudência. Que 2023 seja iluminado para todo mundo e que a gente possa ter cada vez mais saúde e mais plenitude na nossa vida.
É o que desejamos também ao senhor e à sua família. Obrigado, secretário Luir Morona, falando hoje sobre vacinação e outros trabalhos relacionados à Secretaria da Saúde em Lagoa Vermelha. Agora, intervalo comercial. Rede